A partir de agora, você está no Terceiro Milênio, um programa cultural para a nova geração. Cultura racional dos livros, universo em desencanto.
A mudança do universo já está acontecendo e é preciso saber quem é que é você. A mudança do universo já está acontecendo, mas é preciso saber o que é você.
Salve, você está no Terceiro Milênio e a cultura do Terceiro Milênio é a cultura racional contida nos livros Universo em Desencanto.
Quem já tem o raciocínio desenvolvido vê todos por dentro e por fora, o que todos estão pensando, o que todos estão imaginando e o que todos estão articulando. E quem tem o raciocínio desenvolvido não é mais enganado por mais ninguém. Então, tratem de desenvolver o seu raciocínio para chegar a esse estágio, dos mais lindos que possa existir, sabendo contar todo o passado da vida da pessoa, todo o presente e todo o futuro da vida da pessoa. O magnético por dentro e o elétrico por fora. Com o raciocínio desenvolvido totalmente, a pessoa se liga à energia que deu causa à máquina do raciocínio. E essa energia, como sabem, é a dona da vida. E ligados ao dono da vida, sabe o que todos estão pensando, imaginando e articulando intimamente. Vê por dentro do que está por dentro do íntimo da pessoa e vê por fora a pessoa aparentando aquilo que não é. Porque com o raciocínio desenvolvido, vê o que todos estão pensando, imaginando e articulando. Vê por dentro o que todos estão imaginando, porque a imaginação é íntima, e vê por fora. Para ver que quem já está com o raciocínio desenvolvido, ninguém mais poderá enganar quem já está com o raciocínio totalmente desenvolvido, porque o raciocínio é irmão da energia que está materializada em forma de máquina do raciocínio. E ligado ao seu irmão, que é o raciocínio desenvolvido, vê o que a pessoa está pensando e vê o que a pessoa está aparentando ser o que não é. Porque vê todo o íntimo da pessoa, vê o que está se passando no íntimo da pessoa. Para ver que no desenvolvimento do raciocínio, vê o íntimo da pessoa porque o raciocínio está ligado à energia que está materializada em forma de máquina do raciocínio, que é o dono da vida. Então vê tudo que se passa no íntimo da pessoa e vê que a pessoa está aparentando aquilo que não é. No íntimo é uma coisa e na aparência é outra. Por a pessoa estar com o raciocínio desenvolvido totalmente, não é enganado por ninguém. Interessante isso, né, Porfírio? Saber que a pessoa com o raciocínio desenvolvido, ela não pode ser enganada, não consegue ser enganada, porque tem ali uma energia tomando conta, orientando e não deixando que ela seja trapaceada, que ela não seja enganada. E a pessoa com raciocínio desenvolvido, ela vê o que, que o outro está tramando contra ela. Se tiver que passar por uma trapaça, o raciocínio já avisa, já orienta, olha, não vai por aqui, não segue fulano, porque senão você vai quebrar a cara. É mais ou menos isso?
É exatamente isso que acontece, mas temos que considerar o estado de desenvolvimento de cada um.
Com certeza.
Quando este livro, esta mensagem, foi ditada em 1986, mais ou menos, 85 para 86, as pessoas ainda estavam, de um modo geral, ainda na sua forma de desenvolvimento, hoje um pouco mais, ainda pouco, eu diria, em relação ao que vamos alcançar. Mas este trecho, quando ele diz que quem está com o raciocínio desenvolvido vê por dentro e por fora, ele estava se referindo única e exclusivamente a ele próprio. ao racional superior da Terra na pessoa de Manuel, Manuel Jacinto Coelho. Então nós tínhamos na pessoa do senhor Manuel Jacinto Coelho exatamente a contextualização disto, e apenas com ele. E apenas com ele, porque a gente tentava entender os outros, olhar para nós mesmos, a gente não consegue ver, a gente não conseguia ver dentro de nós. Hoje a gente às vezes parece que vê alguma coisinha de nós mesmos, lá no nosso íntimo, mas por ser o íntimo magnético, natureza magnética, é muito difícil penetrar somente com uma energia magnética muito forte, que às vezes o próprio psicanalista consegue fazer, mas ele usa uma energia magnética muito forte para tentar garimpar o magnetismo que está dentro de nós. Mas com o raciocínio é totalmente diferente, porque esta referência, quando ele fala, é ele que tem essa capacidade, e único no momento, naquela época principalmente, e hoje parece que alguns se atrevem a dizer isso, mas não conseguem provar.
Então, para chegar nesse estágio, claro, precisa estar com um raciocínio muito, mas muito bem desenvolvido.
É, exatamente.
Esse
porque
poder só a ele era atribuído.
Nós
época.
Temos que considerar que na leitura do livro Universo em Desencanto, principalmente nessa parte do histórico, é o histórico do racional superior da Terra. O histórico é dele, ele está falando dele. E depois ele chega para nós e diz assim: e vocês todos vão ficar igual a mim. Essa é a grande lição. Mas primeiro ele começa falando dele.
Da força dele.
Exatamente, porque ele é o racional superior da Terra, o verdadeiro Deus do animal racional, que muitos ainda confundem com o verdadeiro Deus do mundo racional. No mundo racional não precisa de deuses. Se todos são puros, limpos e perfeitos, quem precisa de Deus, de um Deus, é o animal racional. Tanto assim é que na história da humanidade, o que é que nós temos na história da humanidade? Cada povo, por necessidade, criou um Deus diferente. O Deus de Abraão, o Deus Maomé, o Alá, e etc., o Jesus Cristo, e cada um com o seu Deus. Mas que deuses são estes criados pelo homem, pelo pensamento e pela imaginação? São deuses preparatórios, deuses materiais, na verdade, porque eles são feitos da matéria. Jesus Cristo não foi um corpo de matéria crucificado na cruz? Então é um Deus material. Ué, não estou falando nada demais, nem contra a crença de ninguém. As pessoas criaram uma crença em nome de uma matéria, de um corpo. Corpo de matéria, crucificou na cruz e virou Deus. Ou assim o trataram. Porque cada povo tratou de criar o seu verdadeiro Deus. O pessoal lá do Oriente ficou com Maomé, o profeta, não ficou com Jesus Cristo, embora reconheçam a existência e a mensagem que Jesus Cristo veio trazer. Assim como Abdrugem também veio trazer uma grande mensagem, Osíris e outras manifestações do verdadeiro Deus que foram feitas em cada parte do mundo. Então, o verdadeiro Deus sempre esteve conosco. E em cada parte do mundo de uma forma diferente, porque ele só poderia ser entendido materialmente. Porque naquela época, 2000 anos, 4000, 5000 anos, 1 milhão de anos atrás, o ser humano não tinha condições de entender o que era energia. E hoje que nós estamos mais ou menos em condições, ainda confundimos o racional superior da Terra com o senhor Manuel. O senhor Manuel é um corpo de matéria que foi habitado pelo racional superior da Terra. Então, é para a gente ler e entender. O racional superior da Terra é o verdadeiro Deus do animal racional, que sempre foi verdadeiro e que sempre esteve aqui e que se manifestou mediunicamente no tempo dos atrasos, que era necessário assim, como Jeová, como Jesus Cristo, como todas as manifestações divinas. Mas por que que ele veio de forma diferente, né, se é o verdadeiro, e ele vem de forma diferente? Por quê? Para poder lapidar. Ele que vem lapidar. Ele que é o dono de tudo isto que está sendo criado. Ele que pegou do barro para animar e fazer o animal racional, sim. É como está escrito na Bíblia, pois foi ele que ditou a Bíblia. O verdadeiro Deus. É a palavra de Deus? É. Distorcida pelos pensadores? Pior. Que é verdade, distorcida pelos pensadores. E o universo em desencanto é do verdadeiro Deus? Sim. Que está sendo distorcida também, atualmente. Contemporaneamente, muitos querendo distorcer. E dou um exemplo agora, neste momento ao ar, é um depoimento que me chegou às mãos esta semana sobre isto, em que adulteraram o 934, que é um fastigo que ainda bem que poucas pessoas vão chegar lá, mas como nós estamos no nosso, na nossa comunidade, e colocaram lá no final que o 934 continua nos amarelões. Eu vi isso, eu fiquei meio que estarrecido. Não continua no, nos amarelões, não, ele continua no 935, como está escrito lá originalmente, mas já estão deturpando. Então, se em menos de 80 anos, as pessoas que estão aqui estão fazendo o que estão fazendo, imagine em 2000 anos o que é que fizeram. Eu tenho uma resposta para isso e vou falar. São os fariseus. Os fariseus sempre estiveram ao redor do verdadeiro Deus. E os fariseus sempre levaram a melhor, aparentemente, enquanto foi necessário lapidar. Mas agora eu creio que a história possa ser diferente. Não sei se eu também, quem sabe eu faço parte do clube, não sei. Mas não por vontade própria. Ninguém quer ser fariseu porque é. Mas é fariseu porque... Quem é o fariseu? Eu esqueci de ver esse termo na internet. Vou improvisar agora, mas se alguém quiser falar aqui, pode falar. O fariseu é aquele que... Quer falar, Oswaldo? Vai, fala você. Não? Ah, não, então vou continuar falando. É, o fariseu é aquele que está exatamente do outro lado, oposto ao do verdadeiro Deus. Como está escrito na Bíblia e em todos os conhecimentos que foram transmitidos de uma forma mediúnica, transmitido de uma forma ou de outra, da forma meio que precária na antiguidade, agora de uma forma mais direta, com a cultura racional, mas mesmo assim os fariseus continuam aí, querendo ser uns melhores do que os outros. Então a melhor definição de fariseu é mais ou menos essa. É um querendo ser melhor do que os outros. E tem uns que querem ser melhores que o próprio racional superior da Terra. Porque quando ele escreve no 20º volume da obra, na página 70, que é primeiro e único, acreditem-me, vocês que não conhecem cultura racional, e quem conhece também vai acreditar, tem uns querendo representá-lo, até querendo sentar na cadeira que ele usou simbolicamente para dizer que vai dar continuidade à obra do verdadeiro Deus. Então já tem gente se preparando para dar continuidade à obra do verdadeiro Deus, como se o verdadeiro Deus precisasse de alguém para dar continuidade à sua obra. Então, sobre esse aspecto, não me deixem falar muito não, que senão de repente eu falo além da conta. Mas é aonde a pessoa que não percebe o conteúdo verdadeiro do amor que o verdadeiro Deus vem dedicando à humanidade, a toda a humanidade. Não é só o estudante de cultura racional, não. O estudante de cultura racional é uma eventualidade que, no momento, nós estamos aqui sendo socorridos pelas nossas necessidades e pelo bom coração que temos de querer alcançar algo diferente. Então, ele vem nos atender, especialmente com o livro Universo em Desencanto. O livro Universo em Desencanto, repetindo, já falamos isso na semana passada, ele é o socorro dos habitantes do mundo racional para aqueles que não iam suportar por si só, vamos dizer assim, a mudança que a natureza está produzindo em todos. Então, o verdadeiro Deus sempre esteve do nosso lado. Mesmo que sendo visto como um profeta, ou como um crucificado, ou como isto, ou como aquilo. Não importa. Ele sempre fez. E ele diz no livro, textualmente, tudo que está aí, fui eu que fiz. Pronto. Ele, no caso, né? Pelo amor de Deus. Então temos que entender bem isto. Então, a planta do animal racional foi feita por ele. Aquela história da imunização racional que nós falamos semana passada é como que um chipzinho na nossa cabeça para estabelecer essa comunicação. Porque qual é o contexto da nossa existência? Nós saímos do mundo racional pela rebeldia, uma infinidade de habitantes do mundo racional, e descemos. E um, e só precisava de um, por isso que Deus é único, não tem segundos, não tem terceiros. E nunca teve. E nem nunca terá. Enquanto aqui estivermos, ele sempre será o verdadeiro Deus. Como ele mesmo afirmou isso, mediunicamente, através de um aparelho chamado Jesus Cristo. De um corpo que foi crucificado. E ficaram idolatrando o corpo. E não o ensinamento que aquela energia se manifestou. Que é o que nós hoje conhecemos na cultura racional como Jesus amado. é o conhecimento puro, o espírito puro, que naquela época já se manifestava, mas as pessoas materializaram, porque precisavam materializar. Então teve que ter a crucificação, a simbólico da ressurreição, para preparar mais uma vez o retorno num terceiro milênio. Porque tudo isso foi anunciado para chegar à conclusão da cultura racional. Oswaldo.
Ô filho, aqui tem no Google, no nosso linguajar evangélico, fariseu virou a palavra sinônima de hipócrita e legalista, embora esses não sejam os significados da palavra. Entendeu? Tem outros significados. Mas dentro do evangelho, fariseu é hipócrita.
Mas estão aqui na cultura racional também, porque eles não morreram, também são filhos de Deus. Eles não sabem, às vezes, disso, ou esquecem disso, mas eles são também, estão na cultura racional, e temos muitos estudantes de cultura racional que são fariseus, sim.
No linguajar evangélico...
Com certeza. Nada de nomes, pelo amor de Deus, mas cada um que procure dentro de si para saber se está seguindo ou não a obediência e a persistência ao dono do livro, e não aquele que o outro que quer se intitular ou dar continuidade ao que o dono do livro começou. Isso é o que se chama de hipocrisia. Como que ele vai dar continuidade a uma coisa que o verdadeiro Deus é que está tomando conta? É ser muito burro, não? Ou, desculpe a palavra, não é assim que se trata as pessoas. E não foi isto que ele me disse que tinha que falar. Ele me disse que temos que ser diplomáticos, carinhosos com as pessoas, porque cada um tem a sua doença. Então vamos ser diplomáticos e carinhosos com todos os nossos irmãos. E quem já está esclarecido e que já se sente esclarecido, não vai atrás da conversa de ninguém.
Porfírio, aqui também a palavra hebraica, parash, fariseu, queria dizer separado.
É isso, é uma parte. Porque se o verdadeiro Deus é único, não existe segundo nem terceiro, porque então o que está apartado é o fariseu. Então a fariseu é todo mundo que não quer obedecer e seguir a instrução do verdadeiro Deus. E ele escreve no Universo em Desencanto, que é o terceiro livro, a terceira escrituração, isso é o que eu chamo a atenção principalmente dos nossos ouvintes evangélicos, que foi dito que há uma continuação, então está na hora da gente continuar e se conhecer, né? Que é necessário ter esta forma de entendimento. Tá? Então vamos nós aqui cuidar cada um de si e vamos deixar as coisas do passado, que já aconteceram, que serviram para lapidar, serviram para nos preparar e continuam servindo ainda para os atrasados. Mas aqueles que já estão conscientes, já sabem a medida da coisa. Não vai atrás da conversa de ninguém, já sabe que existem aqueles que querem fazer mais do que lhes é permitido, né? Onde já se viu querer dar continuidade à obra do Racional Superior da Terra. Porque não viram que o Racional Superior da Terra não é um corpo de matéria. E ainda digo mais, que alguém me falou, e eu acredito como verdadeiro, que no livro ele dá a entender isso. Deus, o verdadeiro, nunca se materializou aqui nesse mundo. Ele não está falando só dos tempos antigos, não. Ele está falando de agora também. Então, o verdadeiro Deus é um habitante do mundo racional. Um habitante do mundo racional, e só precisava de um para trazer e preparar o retorno de todos. E a divina providência é a unidade divina que deu o apoio suficiente a este um, que vem vestir a roupa daquela parte que está em transformação, torna-se o verdadeiro Deus em qualquer tempo, e a sua manifestação entre nós sempre foi de uma forma precária. E eu diria, mal comparando, ainda é para nós uma forma precária, não pela capacidade dele, mas sim pela nossa capacidade de compreender o que ele está nos transmitindo. O grande problema não é a comunicação que o verdadeiro Deus... Ah, ele já podia ter feito isto pela humanidade. Por que não fez isso? Por que não fez aquilo? Ora, quem tem que fazer somos nós. Porque ele está transmitindo a mesma emissora, sempre a mesma transmissão, o mesmo sentimento, que é o sentimento do amor. E que agora, no terceiro milênio, ele vem e diz... Olha, é o amor de um por todos e o amor de todos por um. E neste trecho do livro ele fala aqui, olha aqui, professora Nádia leu, pode ler novamente, quando ele fala do irmão.
Porque o raciocínio é irmão da energia que está materializada em forma de máquina do raciocínio.
Exatamente, porque o verdadeiro Deus é irmão daqueles tantos que entraram, progredindo por conta própria. O raciocínio é o direito que ele deu a todos de raciocinar, senão não poderiam voltar para o mundo racional. Eu posso até comparar o verdadeiro Deus como uma espécie de prova da existência daqueles que se extinguiram. Ou seja, ele vem na forma original para dizer: olha, vocês eram assim que nem eu estou me mostrando para vocês. Agora está na hora de vocês voltarem a ser o que vocês eram. Igual a mim. Por isso, o racional superior da Terra, na pessoa do Manuel Jacinto Coelho, nosso pai, que a gente sempre tratou assim, porque tornou-se pai, mas é irmão. Quando éramos puros, limpos e perfeitos. Descemos, caímos, nos extinguimos, e ele veio para levar todos de volta. Então, este é o verdadeiro Deus do animal racional. O racional superior da Terra. Um habitante do mundo racional. Um raciocínio superior a todos os raciocínios. Ora, no mundo racional não existem raciocínios. O mundo racional dos puros, limpos e perfeitos. Mas no mundo racional que acompanha os deformados, tem. O raciocínio que é a origem, é a prova, vamos dizer assim, a prova, o verdadeiro Deus é a prova da nossa existência na qualidade de habitantes do mundo racional, não na qualidade de bichos. Essa é a questão grande que nós temos que nos convencer. Nós nos vemos como seres, mas somos ainda bichos, matéria, pensando, imaginando, e mal e porcamente, com todo respeito a todos, que eu também me mereço, mas ainda com todo esse respeito, mal e porcamente com o nosso raciocínio muito cru, muito pequeno. Imagine eu me comparar à supremacia de um verdadeiro Deus na forma de matéria, jamais. É muita pretensão, muita arrogância. Por isso ele diz, não tem segundos, não tem terceiros. E eu recomendo aos mais afoitos que naquela vã preocupação de querer fazer o que não viram o verdadeiro Deus fazer, ou seja, acabar com o sofrimento no mundo, porque todo mundo quer acabar com o sofrimento, e tem uns que querem acabar com o sofrimento antes do próprio verdadeiro Deus. Se ele não acabou, por que que o outro vai querer acabar? Se ele é o poder dos poderes, por que que aquele vai querer fazer o que o poder dos poderes não fez? Então está na hora de criarmos juízo. Oswaldo, o que é que você acha? Essa dose está boa ou a gente pode falar mais?
Não, tá bom. E se fosse para resolver tudo, já tinha resolvido também há muito tempo.
Há milhares milhares de anos.
Que o verdadeiro Deus está trabalhando há muito tempo já nesse mundo.
Sim.
Nos fez de um modo que voltássemos e veio fazendo as seitas e religiões, as doutrinas, para ir evoluindo as pessoas.
Está escrito no Universo em Desencanto, ele, não é claro, fiz a imaginação, fiz o pensamento e o raciocínio. A imaginação foi feita para lapidar a matéria bruta, que tinha que lapidar, monstros. Como é que se traz um monstro? Não pode dar o amor de uma luz pura, de um espírito fino. Como que? Não tem como. Então o que é que tem que fazer com aquele monstro, aquela forma de matéria bruta? Tem que lapidar da pedra e assim vai. Então foi ele que fez estas ferramentas de lapidação. E tem muitos estudantes do nosso meio, eu me incluo nesse meio, que dizem, sai para lá, coisa e tal, como dizem nossos amigos evangélicos, sai para lá, Satanás, não sabe que é ele que está tratando ele. Esse negócio de sai para lá magnético ou sai para lá Satanás, que dá no mesmo, são as pessoas fracas que ainda não compreenderam que precisam ser lapidadas, desenvolvidas. Então, o diabo trabalha no mundo a serviço de Deus. Isto sim, e o magnético também. É a mesma versão, né? E os fariseus também, no final das contas. Porque todo esse conflito que é gerado serve para amadurecer aqueles que estão mais rudes ainda, que somos todos nós. Nosso raciocínio ainda está muito embutido. Eu diria que, mas isso é rápido, o processo é apenas para uma comparação, que o nosso raciocínio ainda está na idade da pedra. Nosso raciocínio ainda está na idade da pedra comparado com a história humana. Isso é apenas uma ilustração para que as pessoas também não fiquem, não é para se menosprezar, muito pelo contrário. Tem trecho do livro que ele diz, e agora muitos já estão avançando, já quase chegando lá. Claro que em comparação aos milhões e milhões de milênios que já passaram, nós estamos super avançados. Mas, em relação ao que vamos ser, estamos na idade da pedra. Doutor Luiz Cláudio.
Ô Porfírio, você falou aí um monte de coisa que realmente é interessante, e a gente vê que nós vivemos então fora do nosso natural, porque aqui tudo é contra a gente, né? Você tem que estar sempre lutando para tu vencer os obstáculos do dia a dia. Isso indica o quê? Que nós estamos fora do nosso natural. Se tivéssemos no nosso mundo, tudo seria a nosso favor, né? Tudo daria certo, não haveria esses aborrecimentos, essas preocupações, esses meios que a gente convive aí no nosso dia a dia, que nós somos obrigados a viver. Isso tudo vem de encontro ao que o Racional Superior fala no 13º da obra. Ele diz que a vida da matéria, ou seja, a nossa vida aqui, é a vida, um reinado do mal. Nós vivemos num reinado do mal. Quer dizer, e por ser o reinado do mal, todos vivem mal porque todos são sofredores. Todos acabam mal, devorados pelas doenças, devorados pelos desastres, devorados por uma infinidade de trágicos acontecimentos. Então a matéria é um verdadeiro reinado do mal. Todos pensam em bem, mas vivendo mal. Por isso são sofredores. Todos desejam o bem. Todos só visam o bem de si mesmos e dos seus e do seu próximo, mas sempre sofrendo, porque todos são sofredores. A vida é de lutas e sacrifícios. E onde estão as lutas? Estão os sofrimentos. Onde estão os sacrifícios? Estão os sofrimentos. A matéria é o reinado do mal. Na matéria reina o mal e não o bem. Por isso todos tentam se livrar do mal. Mas por estarem vivendo no reinado do mal, sempre daqui ou dali, vítimas do mal, por a matéria ser o reinado do mal. Então quer dizer, pô, Felix, tudo isso que acontece é porque nós estamos vivendo no reinado do mal.
Exatamente, que foi feito com essa finalidade, porque ninguém, na sua verdadeira natureza, gosta do mal. Ninguém gosta do sofrimento, que é o grande enigma da nossa vida, do habitante do mundo racional materializado, que vai sendo lapidado de uma geração para outra por essas condições agressivas da natureza que foram criadas pelo verdadeiro Deus, não diretamente por ele. Ele se reserva para a fase do amor de um por todos, mas quem tem que trabalhar no início da construção, ele está a serviço do engenheiro-chefe, ou melhor, do dono do engenheiro-chefe, melhor ainda. O engenheiro-chefe prepara tudo, mas o dono é que manda ele trabalhar. Então, aquilo que é feito, a escavação inicial, a lama que para plantar os alicerces, ali é a parte mais dolorosa da construção, que tem que fazer os alicerces. E ali, então, é onde a gente percebe que até parece que o dono não mandou fazer aquilo, mas está a serviço do dono, sim. Então, a nossa história aqui é a história de um por todos e agora todos por um, porque a cultura racional vem revelar esta grande epopeia que a humanidade teve que passar junto com o verdadeiro Deus, o irmão de todos aqueles que desceram. E por ser irmão e tratado com amor e carinho a todos aqueles que desceram, ele se tornou pai e deu a todos o direito de raciocinar. E ele diz assim no 13º milênio: com o raciocínio desenvolvido totalmente, a pessoa se liga à energia que deu causa à máquina do raciocínio. A energia que deu causa à máquina do raciocínio é um daqueles uns tantos que se extinguiu na matéria, na água ou na terra, e ali a energia ficou materializada. E o raciocínio é o irmão. Quem é o raciocínio, então? É a centelha do racional superior da Terra que vem iluminar todas aquelas energias que se materializaram. Então o raciocínio é irmão da energia que se materializou. Ou, na forma do pensador, imaginador e sofredor, o pai da humanidade. Ficou claro, Oswaldo? Ficou. Esse é o recado que a gente tem que dar para quem vive pensando?
Exatamente. E essa música é um recado mesmo, um recado para os pensadores. Nós vamos ouvir a música O Dono da Vida, com Jota Santos.
La 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 a vida mandou lhe dizer. Você precisa lembrar de você. A dona da vida mandou lhe falar. Que o mundo de cima tu tem que cuidar. O dono da vida mandou lhe dizer. Você precisa lembrar de você. A dona da vida mandou lhe falar. Que o mundo de cima tu tem que cuidar. Quem é você? De onde veio e pra onde vai? Nada disso tu te lembras. Amnésia assim já é demais. Mas nesse mundo tudo passa assim, senhor. E a hora da verdade, das verdades já chegou. E o desencanto está aí pra lhe dizer. Que os pensadores perderam o direito de viver. Vou falar pra você. Pensadores perderam o direito de viver. Porque a fase do pensamento acabou. Vivem sozinhos na tristeza e sem amor. Vivem sorrindo pra esconder a sua dor. A natureza vive a se transformar. Para de novo a sua origem regressar. Convidando a todos a lhe acompanhar. Quem não quiser é porque quer se libertar. O dono da vida mandou lhe dizer. Você precisa lembrar de você. A dona da vida mandou lhe falar. Que o mundo de cima tu tem que escutar. O dono da vida mandou lhe dizer. Você precisa lembrar de você. A dona da vida mandou lhe falar. Que o mundo de cima tu tem que escutar. Quem é você? De onde veio, pra onde vai? Nada disso tu te lembras. Amnésia assim já é demais. Mas nesse mundo tudo passa assim, senhor. E a hora da verdade, das verdades já chegou. E o desencanto está aí pra lhe dizer. E os pensadores perderam o direito de viver. Vou falar pra você. Pensadores perderam o direito de viver. Porque a fase do pensamento acabou. Vivem sozinhos na tristeza e sem amor. Vivem sorrindo pra esconder a sua dor. A natureza vive a se transformar. Para de novo a sua origem regressar. Convidando a todos a lhe acompanhar. Quem não quiser é porque quer se libertar. La 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 ya, la la ya, la la ya.
Terceiro milênio, aqui na Geração 2000.
E é esse é o recado que o dono da vida mandou dizer a todos. Mas há que se saber separar o dono da vida eterna e o dono da vida da matéria. São irmãos. O dono da vida da matéria é um habitante que se extinguiu e deu consequência a uma máquina, que é a máquina do raciocínio. E o dono da vida eterna é o dono do raciocínio que vem ser implementado nessa transformação para que esta máquina possa funcionar de acordo com o retorno, que é a divina providência providenciando o retorno de uns tantos que por conta própria resolveram progredir por conta própria numa parte do mundo racional que não estava pronta para entrar em progresso, ou melhor, numa parte de uma planície racional que não estava pronta para entrar em progresso. Então, de lá vem um e apenas um, e não tem segundos e não tem terceiros, mas existe uma múltipla manifestação ao longo da história da humanidade para poder preparar e lapidar todos, para que todos os pensadores, chegassem à conclusão de encontrar em si mesmo a centelha do verdadeiro Deus, do irmão que veio mostrar para toda a humanidade que todos precisam ser irmãos. Então os que estão materializados têm que ser irmãos. E se são irmãos, tem que haver a figura do pai, porque a natureza trabalhou esses conceitos dessa forma. Mas o verdadeiro pai é irmão, quando éramos puros, limpos e perfeitos, igual a ele. E ele vem e diz para nós, na matéria, dizendo, vocês vão ficar igual a mim. Mas muita gente confundiu que ia ficar igual à matéria. Não é igual à matéria. Eu não quero ficar cor de bronze agora, não é o caso. Prefiro ser branco, essa coisa toda, não é
vermelhinho.
Ficar... É vermelhinho, eu sou vermelhinho, não sou cor de bronze. Então não é ficar igual à matéria, mas eu quero ficar igual a ele na energia racional, porque ele vem mostrar para nós que ele é o modelo, vamos dizer assim, o modelo que ficou na deformação para dizer, olha, vocês estão aí embaixo, mas vocês são aqui de cima, assim como eu sou. E ele não se materializou, porque se ele se materializasse, virava bicho igual a nós. Ele diz isso no livro. Então, a matéria não é Deus. Ah, tirem isso da cabeça. Nunca foi. Tanto é que crucificaram há 2000 anos o corpo, não o Deus. O verdadeiro Deus, o Filho de Deus, como se intitulava, não foi crucificado. O que foi crucificado foi um corpo de matéria, de um médium que transmitia e que tinha a capacidade mediúnica de transmitir a força que hoje transmite o universo em desencanto.
Fazer os milagres, entre
aspas. É mesmo, e isso tudo foi uma forma de... Como aqui apareceu agora, década de 60, 70, o próprio aparelho do racional superior da Terra, o Sr. Manuel, deu provas e comprovações da energia que ele traz para nós, do livro, para que as pessoas aceitassem. Muita gente confundiu até com que ele fosse macumbeiro ou feiticeiro, porque ele fazia a vida das pessoas modificar completamente. Ele fez a minha mudar. E eu, de muita gente, até nós que aqui estamos falando, todos nós temos a ação.
Por isso nós estamos aqui divulgando.
Por isso estamos aqui divulgando como
dever. Provas e comprovações.
Gratidão, você, eu. Não tem um que fale bem da cultura racional que não tenha sido socorrido por ele. Mas ele veio mostrar, no uso da liberdade que lhe compete como habitante do mundo racional, puro, limpo e perfeito, no uso desta liberdade, mostrar que nós passamos do limite, nós usamos a liberdade além do limite. E por isso nos deformamos, degeneramos e nos extinguimos. E ele serviu, ele serve de padrão, de modelo, para que a gente possa voltar. Mas não é ele que nos faz voltar assim. Quem nos faz voltar somos nós mesmos, pelo sofrimento que ele nos provocou. Ele faz voltar assim, de uma forma indireta. Não aquela toque mágico. Ah, Deus chegou na Terra agora, vai bater aqui, está todo mundo de volta. Não é bem assim, não. A coisa tem que passar pela nossa decisão, pelo uso da nossa liberdade.
Por fim, eu vou perguntar para a Nádia, quem é o racional superior da Terra?
Para os que sabem, para os que conhecem, é o verdadeiro Deus. Porque se o conhecimento de salvação eterna está na Terra, é porque o Salvador está aqui. Se ele não estivesse, não estaria o conhecimento de salvação. Então, o conhecimento de salvação eterna prova que o Salvador está na Terra. Então, quem podia salvar a humanidade? Somente o verdadeiro Deus. Se o conhecimento de salvação eterna está na Terra, é porque o verdadeiro Deus aí está, levando o conhecimento de salvação eterna a todos. Então, quem é o racional superior da Terra? É o verdadeiro Deus, que tem ligação, que está ligado ao supermundo. As provas aí estão, as comprovações da mesma forma. E todos que têm conhecimento da salvação eterna têm plena certeza que o Salvador está na Terra. E quem é o Salvador? O racional superior da Terra. Racional superior por quê? Por estar ligado a um mundo superior a este.
E agora eu perguntaria para o Dr. Luiz Cláudio, ou para Oswaldo, caso queiro, seria este o meu novo nome, que foi anunciado há 2000 anos? Vocês querem responder? Racional superior da Terra, pelo que a Nádia acabou de ler aqui, seria este, filho, ou será, ou é?
Com certeza que está bem claro, né? Está mais do que claro, né?
Este recado nós podemos passá-lo com amor e carinho para os nossos irmãos evangélicos que tão sabiamente e fervorosamente,
todos os religiosos,
que tão sabiamente e fervorosamente defendem de unhas e dentes a palavra de Deus, mas eu queria dizer para eles que a palavra de Deus agora está no terceiro milênio. Porque
um novo nome.
E com um novo nome que ele anunciou no segundo milênio de uma forma espiritual mediúnica, e que no terceiro milênio ele vem anunciar de uma forma de aparelho. Ele aparelhou a figura do Manuel, Jacinto Coelho, o racional superior da Terra, que é esta força divina, um habitante do mundo racional, e que se apresentou como sendo o racional superior do mundo racional, para que as pessoas não se chocassem. Mas está na hora da gente amadurecer, tirar a chupetinha da boca. Estou mandando isso como um recado para alguns estudantes muito afoitos, que ainda estão naquela concepção mediúnica de que no mundo racional existe o superior dos superiores, e que essa coisa toda. A unidade divina é a supremacia racional, é a energia racional, que é a união de todos. Todos são irmãos no mundo racional.
Se todos são iguais, então todos são irmãos e todos são deuses.
É,
então.
Iguais não sei se seria o termo, porque cada um é uma individualidade. É uma infinidade de habitantes. E como que pode puros, limpos e perfeitos serem, entre aspas, diferentes? Não na natureza, mas diferentes pela individualidade. Porque individualidade quer dizer diferente. Como que a combinação da energia racional, o potencial que a energia racional tem, que é a verdadeira unidade divina. Esse sim. Todos são gerados por essa unidade.
Todos são iguais nessa parte. Todos são superiores. Todos são...
O João, no apócrifo do João, há 2000 anos, ele vem na transmissão que Jesus, que ele vê como Jesus transmitindo para ele, ele fala do inominável, quer dizer, aquele que não tem nome, aquele que nada o precede. Esse é que é o conceito de Deus eterno, da eternidade. Quer dizer, nada o precede, não depende de nada, não depende de ninguém. Mas existe a unidade divina, que é toda a manifestação do que ele é. Ou seja, a união de todos. A união de todos é o que nada precede, é a pureza. Mas nós não sabemos aqui na matéria o que é pureza. Então, quem vai ler o Evangelho Apócrifo do João, ele define o que é o mundo racional e diz quem é aquele que está transmitindo para ele, só que com o nome antigo, Jesus Cristo, e não como Jesus amado, que em 1935, numa tenda espírita, se manifesta como Jesus amado, e mais adiante se identifica como racional superior da Terra, um raciocínio superior a todos os raciocínios. Claro que para chegarmos a esta conclusão, teve que haver uma história, ou várias histórias, de preparação, não só na cultura racional, como há décadas, estamos completando aí 84 anos, mas principalmente na preparação da fase espiritual, que o acompanhamento dos habitantes do mundo espiritual foi extremamente necessário, e foi todas essas doutrinas e filosofias a forma que foi encontrada de tirar os atrasados da matéria para ligar no mundo de cima. Porque o mundo racional não é matéria, não existe matéria, não existe nada provisório, é eterno.
E não tem matéria, não tem sofrimento.
Não existe sofrimento. Aliás, no início do mundo aqui embaixo, dessas transformações todas, não havia sofrimento, porque o tratamento era da pureza ainda, ainda havia muita pureza na matéria. Matéria não é pura, mas ela foi poluindo, foi transformando, e aí deu no que está dando. Hoje, progredir nessa parte está muito difícil. Por isso é que é importante a gente ler bem, compreender bem e a história, a verdadeira história da humanidade, que no universo em desencanto, ainda de uma forma que, às vezes, meio que conflituosa com aquilo que a pessoa foi catequizada, e a pessoa, às vezes, ela bate na catequese dela, eu fiz isso, e eu acho que a maioria das pessoas faz isso, bate contra a catequese, esquecendo que aquele chicote amargo que o fez sofrer foi exatamente a força promotora para tirar ele daquele atraso, para chegar à compreensão de uma coisa, situação melhor. Porque só depois da gente sofrer, convenhamos, só depois que a gente sofre aqui e ali, é que a gente percebe, puxa vida, não precisava tanto, mas depois que apanha a gente diz isso, mas se não apanhar...
E é bom a gente falar isso porque muita gente acha que o livro está agredindo aquilo que ela acredita, e não é nada disso.
Está consagrando tudo o que aconteceu, mas nós primariamente, ainda primatas na fase racional, me perdoem o nome, mas eu estou falando um pouco por mim também, nós ainda primários, ainda levamos a coisa nessa forma do conflito. O pensamento, sempre que a gente tiver aí, eu já falei isso, eu vou repetir para ver se eu aprendo. sempre que estiver conflitando, é o pensamento que está trabalhando. Essa é a regra, o princípio é esse. Está conflitando? Para. É pensamento. Ou ele, ou você, ou quem quer que seja. O mais amadurecido, segura. É aquele que está com o raciocínio um pouquinho melhor desenvolvido. Então, seja tolerância e perseverança. Mas vai ter hora que a gente não vai suportar. Então, explode. Porque vai ter que ter conflito para o outro aprender também. Mas aí, já sabe que, daquela explosão de conflito que você não suportou, teve que explodir, né? No caso, você que está o mais adiantado tem que explodir, imagine outro, né? Então, adiante você vai aprender mais. Então isso é uma forma da gente aprender. Só que na medida que a gente vai avançando, sofre aqui, sofre ali, a gente começa a sofrer menos, até não precisar sofrer mais. Como era o caso do senhor Manuel Jacinto Coelho. Ele não sofria, ele nunca sofreu. Porque ele tem o raciocínio superior a todos os raciocínios. Ele é o verdadeiro Deus do animal racional, ligado no aparelho, na matéria, mas não materializado. Porque o termo materializado, ele mesmo diz, eu nunca me materializei, porque se materializasse, só pensava e imaginava igual a todos. E ele é irmão. Aqui neste livro, é o 308 do histórico, ele vem e fala, eu sou o irmão de vocês, que ele diz aqui, né? A energia que é a dona da vida da matéria, é a energia do habitante que materializou. Mas o dono da vida eterna é o raciocínio, que é o irmão dessa energia. Então ele vem para desenvolver o raciocínio desta energia materializada. Mas como é que faz isso? Através da pessoa. Quem é a pessoa? O centro astrológico. Todos nós somos o centro astrológico. Quem é o centro astrológico? É o eu. O eu que está dentro de cada um de nós. É aonde a natureza se entende. Décimo da réplica, se me falha a memória, o décimo da réplica diz isso. O eu é um centro astrológico, é aonde a natureza se entende. Assim como entende o primeiro, o segundo e o terceiro milênio. A imaginação, o pensamento e o raciocínio.
O eu, a casa do fluido.
Dos três. E na medida que nós vamos avançando, nós vamos purgando, por nossa vontade, conta e risco e liberdade, purgando exatamente as duas partes do chão, que é a parte da imaginação, a parte magnética, e a parte elétrica, que é o pensamento. Mas é um trabalho doloroso que cada um tem que fazer, que cada pessoa tem que fazer, purgar de dentro de si este inconveniente, entre aspas, mas necessário enquanto a pessoa está atrasada, que na cabeça da pessoa aquela parte magnética vai atuar enquanto ela não compreendeu a irmandade, a fraternidade, a irmandade racional. A irmandade racional quem é? O raciocínio é irmão da energia que está construindo este eu, esta casa do fluido. Como é que é construída esta casa do fluido? Com a natureza, na classe que o verdadeiro Deus preparou, né? E que aquela energia vai progredindo. São os transes. O tal rosário da vida, cada eu é uma conta do rosário da vida. O eu é aquela continha daquele habitante, ou melhor, daquela energia que está materializada. Mas que energia é essa? Leia o livro Universo em Desencanto com atenção e vai saber como é que essa energia se materializou em forma de máquina do raciocínio. E saber que o dono do raciocínio não é aquela energia. O dono do raciocínio é o verdadeiro Deus. Aquela energia é dona da vida material que ela deu causa, o eu. Então está na hora de aprendermos a definir o eu. E a cultura racional está aí para nos mostrar isso. Doutor Luiz Cláudio.
Como você acabou de dizer, né, Porfírio, a cultura racional está aí para nos esclarecer. Então, todos esses esclarecimentos que você tem, que você passa para a gente, essa coisa boa, essa energia boa, tudo isso você aprendeu lendo o livro Universo Desencanto, não é isso, Porfírio?
Esse é o convite.
Essa energia que você passa para as pessoas, que as pessoas querem, pô, o seu Porfírio falou isso, aquilo e aquilo outro. Tudo isso você teve início na cultura racional. Você então aconselha as pessoas para armazenar esse conhecimento todo, essa sabedoria, desenvolver o raciocínio, elas têm que dar o início à obra do livro Universo Desencanto.
Posso confessar? A vibração que eu sinto é a vibração da leitura, da hora da leitura.
Sim, essa leitura te transmite uma energia muito boa.
E que me permitiram, ou que me permitem eu falar.
Sim.
E aí eu falo dentro da vibração daquilo que eu vibrei na hora que estava lendo. Quando eu estou aqui mencionando isto ou aquilo, eu estou secretamente ligado naquilo que eu li. Não sou nada.
Lógico,
mais.
Você aprendeu e, muita
não, mas
coisa.
Naquilo que eu estudei. Não, mas eu tenho tempo e pude fazer isto porque tive essa oportunidade, ou fiz por onde ter. A questão é sempre fazer por onde.
Isso,
também
é
tive uma boa, também tive uma boa preparação da parte articulada, que o pensamento articulou. Isso aí eu também gosto de clarear bem as pessoas, porque passei por isso. O pensamento e a imaginação ganharam uma performance, na classe do animal racional, uma performance de articular. Então o animal racional hoje, ele articula, articulação, e chama isso de raciocínio. Que é o nosso cientista brilhante, nosso filósofo, os nossos teólogos, eu aqui também particularmente, muita articulação. Mas me permitam confessar que esta minha articulação, que, na qual fui preparado na academia, como professor de química, como curioso de aprender aquela coisa toda, é uma articulação que faço com aquilo que me é informado ou me é permitido alcançar o entendimento na leitura do livro. Então o processo hoje de lapidação é muito simples e natural, porque o livro é o meu ponto de referência básico, é a confiança. E o que me deixa, às vezes, pessoalmente, aí eu, a parte do ego me deixa um pouco triste, é que eu não consigo lembrar do que eu falei ou o que eu vou falar. Porque então, não tem capacidade, a matéria não tem capacidade de armazenar todas essas informações, assim provando que o aparelho do racional superior da Terra, as informações não estavam na matéria, as informações estão no primeiro mundo. A ligação é que nos permite isso, e aos poucos nós vamos tendo isso.
E essa ligação, Porfírio, que você tem, que a gente sente, o que, que você aconselha assim, para as pessoas que estão iniciando? Que eles muito me perguntam, né? Vêm perguntar a gente, poxa, como é que a gente faz? A gente lê o livro, é o primeiro volume, como é que a gente faz para adquirir? Eu falei, é só você ler e persistir na leitura, era isso que você fazia?
Exatamente, foi isso que eu fiz. E não fui atrás da conversa de ninguém, embora muitas conversas me foram úteis para o meu estudo.
Sim, lógico, com os mais experientes.
Perfeitamente,
mais
ninguém chega sozinho à coisa, não vai sozinho, não é assim. Precisa do outro, sempre precisa. Então não é dizer para você, não aceito nenhuma orientação, senão eu estaria negando até aquilo que eu estou falando. Pô, então estou falando para quê? Para o sujeito dizer que não quer? Não, mas isto é para o estudo dele, é uma informação para o estudo pessoal dele, não para ele praticar em grupo, porque senão começa a criar grupos. Que o racional superior literalmente escreveu. E a última mensagem que ele nos deu, antes da transformação da matéria do senhor Manuel, ele disse, não quero que formem grupos, não quero instituições, não quero nada disto. Foi o que ele disse. Se quiserem fazer, que façam. Os fariseus sempre fizeram isso ao longo da história. Estão fazendo, estão.
Mas você não acha que eles por si próprios se destroem? E a cultura racional cada vez mais para cima, para
o
alto?
O verdadeiro Deus é tão sábio, me permita dizer, que ele aproveita tudo isso, essa rebeldia, para ensinar os outros.
Isso, muita gente.
Então nada se perde, não tem nada errado no final das contas, mas sob esse ponto de vista.
Porque eu
compreendeu?
Acho que esse livro é um conhecimento muito superior a tudo e a todos, é do verdadeiro Deus, então suplanta tudo.
E ele escreveu, literalmente, é a parte provisória do conhecimento. Justamente para que não entrasse os fariseus querendo tomar conta. Esse é que eu estou me referindo, porque estamos chegando a uma fase de decisão muito aguda, em que as pessoas ainda precisam, de certa forma, alguma orientação ou esclarecimento da própria cultura racional, que ainda não deu tempo da pessoa buscar no livro, ou porque é preguiçosa, ou porque fica esperando que alguém venha trazer, né? É preguiçoso mesmo, mas a gente vai, de qualquer forma, colaborar. Mas o importante é a maturidade. E perceber que ninguém tem que ir atrás da cabeça de ninguém. Lê o livro, está escrito, na sua casa, onde estiver, receberá as orientações do mundo racional. O problema todo é a pessoa tem que lapidar, sofrer e lapidar aquele chipzinho, a energia materializada, que a pessoa, pela disciplina que adquire, a pessoa aprende a controlar a parte magnética que lhe chega, a parte elétrica, e vai escolhendo a parte racional que ele tem que estar ligado. Como é que ele vai escolher aquilo que ele não conhece? Então a leitura do livro é para mostrar que existe. essa parte racional.
Porfírio, e aqui no livro diz: o mundo não está por conta do verdadeiro Deus. Só ficará por conta do verdadeiro Deus depois de todos imunizados, depois de todos conhecerem o que é imunização racional, e que bem pouco falta.
Que é então, aquele chip na nossa cabeça funcionando ligado 100%.
Então o mundo não está por conta de Deus. Então porque Deus quis, não é nada disso, né?
Porque Deus mandou, né? Antigamente o pessoal dizia assim, o pai mandou. É, tinha muita coisa dessas coisas.
Deus quem quis, coisas assim.
Mas tudo isso foi necessário, tudo, foi muito claro, bom para a gente amadurecer, eu amadureci muito, eu sei que tem muita gente amadurecendo com o nosso esclarecimento, mas vamos deixar isso para outros programas, sim. Nós continuamos, né, Oswaldo?
E Porfírio, como a gente fala muita coisa, para muitas pessoas, o nosso assunto é polêmico, embora não seja para nós, é, o telefone aqui da rádio, o Zap, 21 993 47 7255. Então, se a pessoa não entendeu direito, quer um esclarecimento, manda o Zap para nós. Na próxima gravação nós responderemos. Então, 21 993 47 7255.
E vou começar logo a mandar aqui uns abraços nos minutos finais do nosso programa. E um abraço para os nossos ouvintes, Miro e Cecília Negrini, de Sorocaba, São Paulo. A nossa formosa família Santos, em Campinas. As três gerações, né? A mãe da água, a água e o pinguinho d'água, já de 40 e poucos anos. Um abração, Anderson, no seu coração. Um abraço no coração da Iracema. E quem leva esse recado, eu sei que é a Beth. Um abraço para a nossa amiga Sônia Pecoroni, Nova Iguaçu, e para a Bernadette, que, apesar de não ter falado hoje, porque o nosso programa foi gravado, mas está aqui no estúdio, recebendo esse abraço pessoalmente. Bernadette, obrigado pela força, o prestígio e a confiança que você tem naquilo que você lê. Por isso você está aqui. Um abraço para a Carmelita, do Chapeuzinho, lá em Bangu. É, a moça do Chapeuzinho. Ela não ouve programa na rádio, mas ouve gravado que levam para ela. O nosso amigo Santos e Vilma em São João de Meriti, o nosso vereador José Mascarenhas em União, no Piauí. Um abraço também para a Heleda Maria, nossa ouvinte. O Wagner Ribeiro, de Aperibé, ele disse, olha, manda um abraço para mim lá, que eu adorei o programa de vocês. Ele ouviu dois ou três programas gravados, gostou muito, e tá aí um abraço para você também, Wagner. Tunda 1, Tunda 2 e 3, é um colega de trabalho, tem muita história, né, Wagner?
Elisa Lopes.
A Elisa Lopes, nos Estados Unidos. Você quer falar os outros nomes? Você ainda não tem a lista? Você precisa ter. O Antônio Chamorro, em Piratininga,
lá São no Paulo. Piauí, nosso amigo que ligou no outro dia.
O Pedro, né? Você tá falando do Pedro, né? O José Pedro, Mascarenhas. Mascarenhas. Já mandei um abraço para ele aqui, já. O Alencar Helenise, no Moquetá, em Nova Iguaçu. Maurício e Ana, Jardim Cachoeira.
Sônia, Regina.
Marta Chuí e o doutor Yasu Yoshi em Vilhena, Rondônia. A Sônia Regina, lá em Socorro, São Paulo. Tem mais alguém?
Assim que ela melhorar, ela vem.
Professor Horta, o abraço que eu mando sempre para a professora Nádia, que hoje aqui está sendo me abraçando. Hoje é ela que vem nos abraçar aqui, né, Oswaldo? Doutor Luiz Cláudio também. Né? A Cecília de Cascadura, no Rio de Janeiro também. Já foi falado aqui, a Cecília? Não, eu estava esquecendo. Exatamente, Cecília de Cascadura, um abração. Eu estou com a cola aqui na minha frente. Obrigado, Luiz Cláudio. E é isso aí. Quem não foi abraçado ou não foi citado o nome,
sinta-se abraçado.
Sinta-se abraçado. Oswaldo.
É. Estamos indo embora. Muito obrigado pela sua atenção. Boa noite. Não perca tempo, não deixe de ler, de conhecer Cultura Racional, o livro Universo em Desencanto. Salve.
A mudança do universo já está acontecendo, mas é preciso saber o que é você.